Vigília Nerd, orgulhosamente, apresenta Torre de Vigilância, o podcast da Vigília. Sejam todos bem-vindos e vamos subir na nossa Torre de Vigilância. Cultura pop, filmes, seriados, quadrinhos e muito mais, porque a Vigília não para. E nessa estreia da Torre de Vigilância, nós vamos falar sobre as séries da parceria Marvel e Netflix. Afinal, qual é a melhor? E também vamos falar sobre o que esperamos de Doutor Estranho e Walking Dead, assunto que derrubou a internet nesses últimos dias. Mas antes, é claro, vamos nos apresentar, vamos apresentar os responsáveis por tudo isso. Nada mais justo e educado que começarmos pela menina do grupo, a Bruna, Bruna Pacheco, escoteira, Potterhead e uma quase jornalista.
E aí, pessoal, entrem e sintam-se à vontade em nossa Torre de Vigilância.
Agora, o nosso próximo participante, Ederson Nunes, nosso nerd maior, o Dé, Marvete, especialista em TI, e olha só que coincidência, escoteiro também.
Eu sou o Dé, aumenta o som e boa viagem.
Por fim, mas não menos importante, eu, Robson Nunes, âncora do Torre de Vigilância e também membro fundador dessa multinacional só que não, que é o Vigília Nerd. Para espanto geral da nação, também sou jornalista, também sou Marvete e também sou escoteiro. E para você que está chegando agora, o grande objetivo aqui é compartilhar um pouco mais das nossas opiniões sobre séries, quadrinhos, cinema, enfim, o mundo nerd, além de trazer tudo que a gente faz no nosso portal vigilianerd.com.br. Então, essa é a Vigília Nerd, estamos também no Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, só seguir @vigilianerd. Então, meus caros, começamos o primeiro Torre de Vigilância debatendo as séries da Marvel na Netflix, que para mim são pura vida. Qual é o ranking? O que vocês acham que é o... quais são as melhores temporadas dessas obras-primas que a Marvel e a Netflix estão nos presenteando? A minha ideia é assim. O primeiro, a temporada mais legal, é a segunda temporada de Demolidor, que tem a participação do Justiceiro. Tem Elektra, tem muito sangue, tem muita violência. E pra mim, das temporadas Marvel e Netflix, é a melhor. O segundo, pra mim, é Jessica Jones. Jessica Jones que teve uma primeira temporada muito boa, muito envolvente. Tem uma pegada que ali do quarto, quinto episódio em diante, tu não quer parar de assistir, tu vai até o fim. É meio viciante. Depois eu volto pro Demolidor também, com a primeira temporada, que foi uma bela temporada, com Vicente D'Onofrio causando como o Senhor do Crime, Wilson Fisk destruindo, literalmente destruindo cabeças. E por último, a última produção, que foi Luke Cage, que foi uma bela produção também, mas foi uma coisa mais arrastada, eu não sei, faltou um pouco daquele pique que a gente tinha nas outras séries e que Demolidor deixou aquele gostinho de quero mais muito, muito forte. O que vocês acham? E qual é o ranking de vocês?
Bem, eu tenho um carinho especial pelas histórias de origem e também pela ansiedade da primeira temporada. Fico com Demolidor, primeira temporada. Logo após Demolidor, segunda temporada, pelas participações bacanas que tiveram. Jessica Jones foi muito bacana, mas faltou um pouquinho da carga mais pesada dos gibis originais. E por último, então, ficou Luke Cage, que apesar da ambientação e da música for muito bacana, ainda faltou um pouco mais de brutalidade, vamos dizer assim.
Eu concordo com o Robson, eu gosto muito da segunda temporada de Demolidor. Fiquei bem empolgada sabendo que vai ter uma série solo do Justiceiro agora. Pra mim, Jessica Jones tem que estar em segundo lugar, porque eu acho que o Graves segurou muito bem a série toda. É uma baita heroína, uma baita história, mas a gente tem que dar os méritos para esse vilão. A primeira temporada de Demolidor eu gosto também, fica em terceiro lugar para mim, e eu achei o Luke Cage um saco.
É, Luke Cage ele teve um problema muito forte, porque a expectativa por um personagem que é quase intransponível e super forte, nos dá a entender que a gente vai ter uma série que é barra pesada ao extremo. E a gente tem, na verdade, um quase musical, às vezes, que são bons, os musicais são muito bons, é um ponto alto da série, do Luke Cage, mas a gente não tem aquela empolgação que a gente teve no Demolidor, que a gente queria olhar todos os episódios, no Jessica Jones, que é envolvente. O Luke Cage, tu olha um episódio, pá, tá, vou olhar o outro então, né? E aí tu para, tu não consegue dar aquele gancho, tu não consegue te empolgar. Os inimigos ali deixam um pouco a desejar, a gente tem o Boca de Algodão, né? E o Kid Cascavel, que são nomes ótimos, né? E a gente não sabe muito bem, assim, porque o Boca de Algodão parecia ser o antagonista principal. E a gente tem ali aquele plot twist de que ele não é mais o principal. E o que vem substituir ele não é tão bom assim, não é tão melhor quanto o outro, que já tinha um antagonismo muito particular por ter feito um dos causadores da morte de um dos melhores amigos dele na série, né? Então acho que isso ficou um quê de... Tá, cadê a ameaça? O cara toma bala toda hora. Cadê a ameaça? Quem é que vai bater no Luke Cage? Fora que daí, quando eles vão pra fazer aquela cena e aquela fatídica hora de que eles vão superaquecer o ácido pra tentar remover as balas que estão no corpo dele, aquilo não fecha. Aquilo não me cativou. Parei pra pensar, não, o que eles estão fazendo aqui nessa cena? Não sei como é que foi pra vocês nessa parte. Mas essa parte justamente me incomodou um pouquinho.
É, também achei desnecessário eles querer primeiro dar um jeito de matar ele ficar vulnerável e depois desfazer isso. Foi bem... bem
não, e depois ele ainda fica chucro, começa a destruir o pavilhão e aquilo, né? Cara, o que ele tá fazendo? Não é assim, faltou alguma coisa ali.
Na real, eu acho que o problema de Luke Cage é que ele veio agora por último. Se ele fosse o primeiro, a gente não ia estar com tanta expectativa. Quem assistiu o Demolidor quer ver aquela luta, aquela briga, todas aquelas cenas de ação. Mas em Luke Cage a gente não teve isso. As próprias cenas de luta não são tão bem construídas. Tu sabe que ele vai ganhar a luta no final. Em Demolidor, tu fica com aquele medinho e pensa, tá, mas e agora, o que vai acontecer?
E as lutas do Demolidor são bem realistas, né? A gente fica cansado por ele tá apanhando e tá sofrendo ali, né? E são muito bem ensaiadas, né? Aquela cena da segunda temporada, que ele desce a escadaria matando todos os inimigos ali, ou derrotando, né? Não matando. Mas aquela cena de plano de sequência é fantástica, né? Ao meu ver, assim.
É, uma coisa que também o Luke Cage deixou a desejar também, já que veio por terceiro, que nem a Bruna falou. Mas é a participação de outros personagens dentro do...
Que a gente fica esperando, né? A gente fica esperando.
Ele participou na Jessica Jones, a gente achou certo. E a Jessica Jones ia aparecer.
Não, e ele não só participou, ele teve participações importantíssimas no Jessica Jones. A gente se empolgou também com Jessica Jones, porque tu tem ali o Luke Cage não só fazendo uma ponta, mas duelando de taco a taco com ela ali, né? E no Luke Cage tu não vê, né?
E volta aquela questão da expectativa. A gente viu um Luke Cage que pra mim foi um Luke Cage melhor em Jessica Jones.
Exatamente,
do que no próprio Luke Cage.
No Jessica Jones tem a participação de enfim, alta participação sexual, induzida, o cara é enganado, o cara toma tiro, o cara briga com a Jessica Jones, os caras quebram um quarto quase inteiro lá, e ali não tem ameaça pra ele na própria série dele, né? Mas que fica também de ponto alto, que é o musical, que eu gostei muito, né? A parte nos últimos episódios, quando o cara faz o rap ao vivo na rádio, pra mim foi muito bom, aquela parte foi muito boa também. Os easter eggs eu gostei também, essa parte legal pro fã, né? O serviço do fã, que a gente gosta tanto de ver dos quadrinhos, e todas as referências, que inclusive as referências estão lá no texto do Vigília Nerd, quem não leu ainda pode acessar o vigilianerd.com.br pra ler a nossa crítica de Luke Cage.
Mas mesmo assim, pelo menos os mais marvetes, os mais aficionados, esperavam aquela ligação com o Punho de Ferro, né? Que todo mundo sabe que nos quadrinhos o Luke Cage e o Danny Rand são carne e unha, né?
São uma dupla,
empresa,
é,
né?
É.
Então todo mundo esperava por isso e que não aconteceu.
Exatamente. Tanto que eles podiam ter dado essa deixa, que já a gente vai ter o Punho de Ferro já no ano que vem, vai ter o Justiceiro ano que vem, então. E os defensores todos já unidos no ano que vem, a gente esperava mais deixas também para o que vai vir, né? Pô, o que, que os defensores vão enfrentar? Vai ser o clã místico dos ninjas que deixaram um buraco lá no Demolidor? Qual vai ser a causa, né? Se bem que a gente já sabe também que a vilã principal é Sigourney Weaver, né? Essa pronúncia foi ótima, Sigourney Weaver, a musa do Alien, né? Que é uma atriz fantástica, uma baita escalação para acho que vai vir mais uma série de responsa aí da Marvel e da Netflix.
Eu acho que a gente está bem servido de vilões nas séries da Netflix.
É, Luke Cage, tu imagina que o Boca de Algodão vai ser um grande rival à altura dele. Aí entra o Kid Cascavel, que... Nossa, meu Deus, eu não consigo nem olhar pra cara do cara. Mas por alto tem ainda a vereadora, que traz um punch legal também, uma quase Viola Davis da Marvel, que salvou um pouco também, se mostrou perigosa e inclemente com o Luke Cage. Né? Mas também a gente tem que lembrar que o Luke Cage combate com a segunda temporada fantástica de Demolidor, com a participação fantástica do John Bertal como justiceiro, com cena na prisão que estoura cabeças, com o Vicente D'Onofrio que estoura cabeças. E não sei o que vocês têm e acham dessa segunda temporada aí, mas promete muito para o justiceiro ano que vem também.
Eu acho que foi uma boa deixa para o justiceiro e ela foi muito bem construída, essa segunda temporada. O vilão, ele é muito bom, assim como em Jessica Jones. Eu acho que as cenas de luta ficaram ainda melhores. Eu gostava muito já na primeira temporada e eu achei que na segunda ficou melhor.
Ah, com certeza as lutas são um ponto alto, tanto de Demolidor, quanto... E a gente espera que Justiceiro sejam ainda piores as lutas. Piores para melhor, eu digo, mais violência, mais sangue. Que, enfim, a gente gosta de ver, a gente não compactua na vida real, mas pra ficção fica muito bom, né? E o John Bertal numa encarnação fantástica do Justiceiro. E essa semana a gente teve algumas novidades do Justiceiro. A gente sabe que o vilão vai ser o Retalho, né? Vai ter o Micro, que é uma parte legal do Justiceiro nos quadrinhos, quando ele tem esse parceiro que ajuda ele nas coisas militares, nas armas, nas tecnologias, né? Que é um tipo um sidekick do Justiceiro. E o Retalho, que é um dos principais vilões, que... É apavorante, a gente teve no filme Justiceiro Zona de Guerra a participação fiasquenta do Retalho. Aliás, o filme é bem fiasquento também, mas imagino que por uma série Netflix, nível Netflix, a gente vai ter bastante coisa.
É, quando eles convocaram um ator pra fazer o Micro, eu já meio que larguei de mão, assim. O que eu esperava mais era que fosse o Justiceiro Max, aquele o Justiceiro do Garth Ennis lá, que fez as séries mais fodas lá da época de 2004, por ali.
Que é um não... Micro barrigudinho, gordinho.
Não tem micro, né? Não tem micro. Eles anunciaram agora, essa semana, então, mais uns 3 ou 4 atores que vão ser generais, coronéis e cargos de exército. Então já me deu um pouquinho de esperança que essa série Max seja usada nessa temporada do Justiceiro.
Legal. Então essa foi a nossa discussão com séries Marvel e Netflix. Que a gente tem também ainda Agent Carter, que chegou no catálogo, e tem o Agents of S.H.I.E.L.D., que chegaram no catálogo depois na Netflix, mas não são produções da Netflix, né? E de Marvel Agents of S.H.I.E.L.D., que a gente pode dizer que é um seriado arrastado também, tem muita coisa, muita referência, mas são aquelas séries longas que não tem o padrão Netflix de 3 episódios, é, embora Agent Carter tenha 8 episódios, seja uma série mais concisa, e também foi uma série muito legal, que está chegando agora em novembro no catálogo da Netflix, a segunda temporada. E as 3 primeiras temporadas de Agents of S.H.I.E.L.D. também já estão no catálogo da Netflix, que vale muito a pena olhar, está melhorando agora para a 4ª temporada, mas as 2 primeiras ali não são lá o auge da Marvel na TV. Então, para nossa alegria, a gente sabe que vai ter muito mais séries da Marvel na Netflix, com o Justiceiro, o Punho de Ferro e os Defensores, né? E a gente tá aí para referenciar e falar muito, muito mais do que tá por vir. Muitas maratonas ainda estão por vir, com certeza. Agora, minha gente, a nossa torre de vigilância. relevância vai para um alcance ainda maior, porque no nosso segundo bloco a gente vai falar desse filme que é uma das grandes estreias do ano, Doutor Estranho. E aí, minha gente, o que esperar de Doutor Estranho?
Eu espero muito mais que o Capitão América. Muito, muito mais.
Muito mais que Guerra Civil?
Muito mais que Guerra Civil.
Ah, ousado, ousado. E tu, Bruna?
Eu acho que vai ser uma das coisas mais diferentes assim, que a gente tinha visto da Marvel. Não vai ser aquilo que a gente já espera. Mas eu não sei se supera a Guerra Civil.
É difícil superar a Guerra Civil, porque a gente tem muitos personagens, muitos times. A estreia do Homem-Aranha, que é um marco sensacional nessa nova fase da Marvel. Mas a gente realmente vai ter um filme diferente. A gente tem, inclusive, um elenco bem legal, um elenco bem bacana. E até difícil de mencionar e falar esses nomes todos ali, do Benedict Cumberbatch, né? Chiwetel Ejiofor, Rachel McAdams, Tilda Swinton, que é uma estranha, mas acho que vai ficar muito bom no personagem.
Max Middleton.
Quem mais? Direção de
Benedict Wong.
Muitos Benedicts nesse filme. E pelo que a gente vê nos trailers, a gente vai ter uma coisa meio Inception ali, né? A origem, aqueles prédios absurdos dobrando, aquelas imagens e aqueles efeitos de entrada dos encantamentos. É, vai ser uma piração, que é uma piração que a gente pode ter visto um pouco ali no finalzinho do Homem-Formiga, quando ele vai encolhendo e se transformando em uma partícula subatômica, né? Ali deu um efeito... Aquele efeito do... Qual é o objeto aquele que a gente gira e dá muitos efeitos lá? Ninguém lembra. O caleidoscópio, que é o efeito que a gente teve já no Homem-Formiga, então, que tá muito presente nesses trailers, vai ser piração, vem por essa por aí.
Eu acho que o mais legal desse filme é porque a gente não sabe o que a gente pode esperar. Assim, porque eu tenho certeza que vai ser uma coisa bem diferente do que a gente tá acostumado no cinema.
A gente espera que seja uma coisa diferente, mas os primeiros rumores... que já pintaram aí na internet, é que é o Homem de Ferro 1 renovado. Porque a história, se a gente for pensar, é parecida. Né?
É, o paralelo dos personagens é muito parecido, né? O cara rico e arrogante, que tem que passar por
uma aprovação
pra ver que existe um outro lado e deixar um pouco essa carapuça de lado, ser um pouco mais humilde, né? Que é uma história de humildade também do Doutor Estranho, que ele vai ter que meio que ir lá pagar seus pecados pra aprender tudo que ele precisa aprender e deixar de ser aquele doutor mesquinho.
Mas ele só vai porque ele tem interesse, né? Ele não vai procurar redenção.
Exatamente, ele tem um quê de que ele quer se curar, né? A gente sabe que a história dele depois do acidente, que ele precisa manter aquela categoria que ele tem, que é ser um doutor, ser um cirurgião. E ele precisa das mãos, do talento dele das mãos pra continuar tudo isso, né? E como vocês acham que vai mexer com o universo cinematográfico da Marvel, Doutor Estranho, agora por vir? O que a gente vai ter de referência? O que a gente pode ter de repente, participação surpresa? O que a gente vai ter de ligação com Guerra Infinita? O que vocês imaginam possa estar por vir aí?
A gente sabe que o olho de Agamotto, que é a ferramenta de poder místico do Doutor Estranho, há rumores, não foram confirmados até agora, que ela tem a joia do infinito do tempo. Mas a gente não tem certeza disso, só rumores. E com o universo cinematográfico, a gente espera pelo menos uma ponta de alguém, né? Sempre tem, porque ele tá... O Sanctus Sanctorum, onde aquele vive, é no centro de Manhattan, né? Então, pode aparecer ali um aracnídeo, ali um outro ser voando ali.
Inclusive, fizeram uma brincadeira essa semana, botaram no Google Maps o Sanctus Sanctorum, né? Então, a gente pode dar uma vasculhada ali no Google Maps em Nova York e tem as coordenadas que levam até o Sanctus Sanctorum no Google Maps, que é uma sacada também, um marketing legal que a gente tem sempre dos filmes, né? E eu vou dar um spoiler agora, muito punk, vocês não sabiam disso, mas eu sei. Vai aparecer o Stan Lee no filme.
Mas a ligação ali com a Guerra Infinita, que é o próximo capítulo dos Vingadores, né? Porque ano que vem a gente não vai ter Vingadores, mas a gente vai ter três filmes da Marvel, né? Guardiões da Galáxia, Homem-Aranha e o Thor, Ragnarok. É a Joia do Infinito, que nem eu falei antes, que tá, provavelmente vai estar dentro do olho de Agamotto. E que, dependendo dessa, da joia, só vai faltar mais uma pro Thanos aparecer. E acredita-se que no Guerra Infinita, né, o Thanos vai recolher essas joias.
Thanos que tá sendo cozinhado lá desde Vingadores 1, né? 2012, se não me engano, atrás do Vingadores 1, então alguns bons 4 anos que a gente tá cozinhando Thanos aí pra aparecer nesse universo, pra quebrar com tudo.
É, os efeitos especiais também, que a gente tava falando antes ali, a gente espera bastante desse filme por causa dos efeitos especiais, mas a gente tem que lembrar também que o diretor Scott Derrickson é famoso pelos filmes de terror e de horror dele, né? Então, no mínimo, esperamos algumas coisas meio gore aí, ou meio macabras escuras.
Teve uns sustos por aí também, um filme da Marvel com sustos? Acho que não teve ainda. Não me lembro de ter tomado um susto no filme da Marvel. E é sempre cinemão pipoca, cinemão garantido, mas acharam uma fórmula espetacular e muito rentável de se fazer cinema. E é um sonho para nós nerds que acompanhamos os quadrinhos desde os anos 80, os anos 90. Sempre sonhava ver todos esses personagens na TV de uma forma digna e que vem sendo feito de uma forma espetacular mesmo. Algumas adaptações, é claro, mas nunca que a gente... Quando que a gente imaginava que ia ter tantas coisas legais, tantos personagens legais na tela do cinema, não feito de uma forma tão tosca como a gente tinha lá nos anos 80, com o Ferrigno, como o Hulk, né, jogando o Murso nos seus filmes, né, que inclusive tá na nossa lista de filmes trash lá, acessa o vigilianerd.com.br, que tem a Marvel da Depressão, a Marvel Trash, também tem um bloco bem interessante lá pra quem quiser olhar.
E não vamos esquecer daquele filme do Demolidor, que é horrível também.
Que é do Hulk, é o filme do Hulk que aparece o Demolidor,
o Destemido.
O Audacioso, é. Audacioso, tradução espetacular da Sessão da Tarde do... Aliás, não era da Sessão da Tarde, do Cinema em Casa, do SBT. Né? E a gente pode falar também ainda do Doutor Estranho, das cenas pós-créditos. Teremos duas, já sabemos, já temos esse spoiler, tá na vida, tá na internet. Teremos duas cenas pós-créditos e o que esperar de gancho, né, para os próximos filmes.
Não é inesperado aí. Aí vai ter uma cena que vai linkar com, de repente, um próximo filme do Doutor Estranho, deixando um gancho para o próximo filme. E pro próximo filme Marvel, né? Que é Guardiões da Galáxia.
Que já vai, entra na fórmula Marvel de fazer cinema e de deixar todo mundo esperando todos os créditos passarem pra ver aquela cena e nos dar um gostinho ainda de, pá, vamos esperar mais tempo pra ter mais filmes por aí.
Quem sabe um Doutor Estranho abrindo um portal lá pra Xandar ou Hala, um desses planetas Marvel.
Piração espacial.
E encontra o Rock Raccoon lá.
É, a piração espacial tá aí. Os Guardiões da Galáxia no ano que vem. Trailer muito bom também.
Eu acho que é importante também essa parte meio mágica do Doutor Estranho. Eu que sou Potterhead, eu fico louca com qualquer coisa que pode ser muito mais mágica. Porque os filmes da Marvel, eles têm uns superpoderes, mas a gente não tem magia. E agora eu acho que esses fãs um pouco mais jovens, tipo eu, que a gente cresceu com Harry Potter e quer ver magia no cinema de qualquer forma.
Agora vai ser pura magia, né? Pura magia com o Doutor Estranho estreando já no início de novembro. Então a expectativa lá em cima para mais um grande filme da Marvel. E para não dizer que a gente não tocou no assunto, essa semana tivemos um episódio que quebrou a internet ou fez estremecer a internet por todos os lados, Twitter, Facebook, todas as redes sociais, que foi o primeiro episódio da última temporada de The Walking Dead, que eu não posso opinar, faço aqui a Glória Pires, não posso opinar, não assisto The Walking Dead, acho que a Bruna também
eu
não assiste.
Eu também não.
Não é fã. Comecei a olhar, mas não continuei, mas a gente sabe que o Dé aqui não perde um episódio, então é tudo contigo, Dé. Que diabos aconteceu? Não vai me dizer que mataram o Japinha do The Walking Dead.
É, primeiro tem que dar um alerta de spoilers ali. E tanto vocês não sabem que tu falou que é a última temporada, mas não é a última temporada de The Walking Dead. The Walking Dead é baseado no quadrinhos do Robert Kirkman, que ainda não terminou os quadrinhos também. Tem um fim, a gente não sabe de onde diabos veio esse apocalipse zumbi. Todo mundo sabe só que se tu morreu, de qualquer forma, ou mordido por um zumbi ou não, tu vira zumbi. E então, a série tava meio caída, assim, nas últimas temporadas. Uma ou outra efeito que a galera curtia, assim.
É a sexta ou sétima temporada?
Sétima temporada. Tava, como eu falei, a série tava meio caída, assim. São 20 e poucos episódios por temporada, é bem comprida, uma temporada bem comprida. E a chegada desse personagem, o Negan, que é vivido pelo o nosso ator do comediante, agora
esqueci. Jeffrey Dean Morgan.
Esse cara aí. Esse cara é bucha. Ele interpreta muito bem o Negan. Com, o pessoal que leu o gibi sabe muito bem que o Negan é igual aquela interpretação.
Ele fez o pai do Batman agora em Batman vs Superman.
É. E a mãe do Batman também tá no The Walking Dead, que é a Negan. Então, se você não quer ouvir spoiler agora, pula para a próxima 10 minutos. O que aconteceu? A gente sabia no final da sexta temporada que Negan matou alguém, mas ninguém sabia quem, tanto que a produção do filme fez a produção da série, teve o capricho de filmar ele matando todo mundo.
Matou todos os que
a gente esperava.
O gurizada tava presa lá e ele sentou a porrada nele e gravaram de todo mundo.
E é isso mesmo. E então o Negan matou o Abraham, que é o ruivão lá, mais fortão. Aí tu percebe que fazia muito sentido, porque no final da temporada o Negan tem o bastão dele, que é a Lucille, né? Ele sentou o Palmas 10 ou mais porradas, porque o Abraham é muito forte, ele não ia morrer na primeira porrada, e agora fez sentido, né, no final da temporada. E o pessoal ficou meio desapontado, assim, né, quando só o Abraham, nem é uma...
Não era o mais querido.
Não era o mais querido, ele deve estar, umas duas temporadas só da série. Então o pessoal ficou meio desapontado, assim, daí a série mostrou a morte do Abraham e depois... mostrou o Rick, mostrou outros personagens lá, e quando se menos esperava, voltou pra cena do que o pessoal tava preso lá pelo Negan, e ele matou o Glenn. Aí a internet foi louca.
Aí foi, acabou a internet, foi, ia lá, Jon Snow em Game of Thrones. Assim.
É, mais ou menos isso, porque o Glenn, se não me engano, tá desde a primeira temporada. Ele é um personagem super querido, ele tem afetos amorosos com a Megan, que é a mais gatinha ali da turma, né? Então o pessoal ficou, e agora como é que vai ficar o par romântico, né? Mas é o que aconteceu no gibi, foi exatamente dessa forma. E se vocês procurarem na internet aí...
Então era um spoiler já dado de anos, então. É. Já tinha no gibi.
É, já tá no gibi há anos.
Quem acompanha o gibi acompanha a série. Já...
Mas a série também não é nem sempre fiel ao gibi.
Ah, né? Verdade.
Assim como também em Game of Thrones, os caminhos se dispersam. Tanto que eles já tentaram matar o Glenn uma vez e o pessoal chiou porque não foi igual ao gibi. Então agora eles fizeram igual.
Essa tem um caos interessante dessa quase morte do The Walking Dead. Eu tava no trabalho quando veio o motorista, não deu nem bom dia e disse: "Bah, mataram o Japinha do The Walking Dead." Eu, valeu. Bom dia pra ti também.
É, pra te ver o nível da afetividade que os personagens deixam com a gente, né? Da mesma forma, no Game of Thrones também, o pessoal se afetiva pelos personagens. Assim, no The Walking Dead, que tem muito mais episódios que o Game of Thrones e muito mais temporadas, né? E tá, o pessoal já sabia que no gibi acontecia assim. Se tu procurar na internet, eu tenho imagens quadro a quadro como fizeram igual no gibi na série, né? Foi
como
bem bacana.
Fosse o sketchbook, aquele clássico,
exatamente,
né?
Exatamente. E foi isso que parou o último domingo aí à noite a internet.
Semana inteira, não foi domingo, né? Semana inteira o pessoal tava comentando da tal da morte no The Walking Dead. Então surpreendeu. A Fox surpreendeu, a produção da Fox também, que tem o spin-off do Fear Walking Dead, né? Não sei se é tão bom quanto, né?
Não é nada bom.
Não é nada bom, segundo o Dé, e os nossos especialistas do The Walking Dead. Mas foi isso, né? Quebrou a internet e quando tem a perda de um personagem marcante, a gente sabe que o mundo vem abaixo nas redes sociais e toma spoiler pra cá, spoiler pra lá, pessoas perdendo as amizades por causa disso, às vezes, mas né, o pessoal tem que estar ligado. Ainda mais quando é um spoiler que é uma coisa de adaptação ali. A galera já tinha que estar ligada que teve no gibi, ó, pode ter também na série, né?
É, e o pessoal agora tá alucinado pra ver o que vai acontecer com o Daryl. O Daryl é um personagem que não tem, que tem no gibi, mas ele não apareceu muito. Eles deram uma outra continuidade pro Daryl na série, que ele também ficou muito querido por causa dessa característica. O ator que faz ele é um fenomenal. Ele tem um programa de motocicletas lá na Channel. E ele também tá bem querido e agora o pessoal quer saber o que vai acontecer com ele, porque ele foi capturado pelo Negan. O pessoal tá na apreensão aí pra ver o que vai acontecer. Porque tem até petição, né, na internet pra não matem o Daryl. Se matarem o Daryl, vamos fazer uma ruaça na rua.
Isso daí já gera uma baita polêmica que a gente já teve outros tempos atrás, que a galera quer dar os rumos dos personagens nos últimos tempos aí na internet, né? Eles querem que a menina lá do desenho da Disney seja lésbica, eles querem que o Capitão América tenha um namorado. Então a galera tá querendo meio que tirar a autoria dos produtores pra fazer o que eles querem, o que imaginam com os personagens. Tem dessa, né? São os novos tempos aí, né?
É só fazer igual ao gibi, não inventar coisas diferentes. Eles já tentaram fazer coisas diferentes no The Walking Dead e o pessoal não curtiu, ficou aquela enrolação de sempre. Daí agora quando eles voltam pra origem, pra raiz do cerne da história, pra essência, aí o negócio...
Aí funciona. Que é normalmente o que a gente tem nas adaptações também do cinema, que a Marvel fez tão bem e que a Warner tem patinado bastante com os personagens da DC. Eu acho que é isso, né, minha gente?
É isso aí.
Bruna quer dar um último alô aí, mais calada nesse último bloco aí, mais perdida.
Não entendo muito de Walking Dead.
Não sabe dos zumbis, né?
Não sei dos zumbis. Só tenho medo de um ataque zumbi, um apocalipse zumbi. Mas é isso. Nos acompanhe.
É isso aí, ficamos por aqui com a estreia então da Torre de Vigilância. Esperamos que vocês tenham gostado. Vem muito mais por aí. Siga nossas redes sociais no Instagram, Twitter, Snapchat, é @VigiliaNerd. Curta também nossa página no Facebook e acesse vigilianerd.com.br.
Até mais!